Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify, que te traz assuntos do noticiário, que pode ser política, economia, ciência, saúde. A regra é uma só, é de um jeito fácil de entender, descomplicado mesmo. O nosso segundo episódio da retomada é justamente sobre o conflito no Oriente Médio. Israel declarou guerra ao grupo terrorista Hamas depois dos ataques que pegaram o país de surpresa no amanhecer do dia 7 de outubro, um sábado. São muitas camadas que envolvem esse conflito. E nós vamos até lá, até Israel, conversar com o nosso especialista Rodrigo Lopes. Vem com a gente que a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly!
O nosso segundo episódio dessa retomada é, como prometido, com Rodrigo Lopes, nosso repórter, analista, colunista de assuntos internacionais e que tem o dom de descomplicar, de tornar os assuntos que são difíceis, pesados, acessíveis para todo mundo. Eu nem vou espalhar, porque o Rodrigo estava na Patrícia Poeta, encontro com Patrícia Poeta, estava no César Tralli e nos dá a honra de voltar ao podcast Descomplica. Rodrigo, seja bem-vindo de novo, tudo bem?
Oi, Kelly, tudo bem, tudo bem. É, esse trio é forte. Patrícia Poeta, César Tralli e Kelly Matos.
Ah,
é
amigo, honra, né? Que isso, depois te mando meu Pix. Mas vamos falar de um assunto que é bem triste, né? Sério e muito triste, que é um olhar que a gente está tendo agora a partir do conflito, do confronto que se iniciou com um ataque terrorista, eu sublinho sempre isso aqui, mas um olhar que está acontecendo agora para a faixa de Gaza. E aí eu queria descomplicar contigo, o que é isso, faixa de Gaza? Vou fazer perguntas leigas, algumas eu já sei a resposta, mas para que a gente possa explicar direitinho. É um país, é um território, é um povoado, é o que a faixa de Gaza? Fica dentro de Israel, fica fora de Israel? O que é a faixa de Gaza? Descomplica para a gente, Rodrigo.
É muito importante as duas questões, Kelly, porque, na verdade, por mais aparentemente simples que sejam, nem as relações internacionais têm respostas para muitas dessas questões. Sim. Nem as Nações Unidas, nem a Organização Mundial da Saúde, porque, assim, a faixa de Gaza, ela é um território, literalmente uma faixa, né? Uma faixa que tem 41 quilômetros de comprimento, e só entre 6 e 12 quilômetros de largura, numa área total de 365 quilômetros quadrados, ou seja, ela é praticamente a metade, digamos assim, um grosso modo, de Porto Alegre, da área de Porto Alegre. Uhum. E é um território que está espremido entre o mar Mediterrâneo e o território de Israel. É, mas vamos voltar lá atrás, como é que se criou, o que era aqui antes de toda essa confusão, o que era a faixa de Gaza. Todo esse território que a gente chama de Oriente Médio, essa parte onde está Israel, a Jordânia, a Síria, o Líbano, e a Cisjordânia e a faixa de Gaza, esse território todo, antes da Primeira Guerra Mundial, ela era área do Império Turco-Otomano, que era um grande império que liderava toda, que comandava toda essa região aqui da Península Arábica, do Oriente Médio e, claro, todo o território onde hoje a gente chama de Turquia, né? E esse território, com a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial para as potências ocidentais, a Europa propriamente dita, França, Reino Unido era o grande império da época, né? Hoje o império são os Estados Unidos, uhum. Na época o grande império mundial era o Reino Unido. Essas potências, como eles eram as potências vencedoras, elas dividiram essa região aqui, dividiram o Império Otomano em áreas, duas áreas de mandato que eles chamam. Uma parte do Oriente Médio ficou para a França, outra parte ficou para o Reino Unido, para o Império Britânico. Para a França ficou a Síria, o Líbano, por exemplo. Para o Império Britânico ficou essa área aqui, que é a chamada antiga Palestina, Palestina histórica, e ficou também a Jordânia, por exemplo. Aí, com o tempo e tal, esses países foram se independizando, a Síria, o Líbano, a Jordânia, e na Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, que houve toda aquela tragédia do Holocausto judeu, né? O mundo tinha quase sentiu-se a comunidade internacional com uma obrigação moral de dar um lar para os judeus. Os judeus que foram perseguidos não só no Holocausto, mas historicamente foram perseguidos. E aí, lá em 1947, as Nações Unidas, numa grande assembleia que foi presidida pelo Oswaldo Aranha, gaúcho aí do Alegrete, se fez a partilha da Palestina. E aí se dividiu em dois territórios. Um que seria o lar dos judeus, Israel, aqui onde era chamada a antiga Palestina. Um que seria o lar dos judeus, Israel, e o outro que seria o lar dos palestinos, que eram povos, né, que não tinham um Estado para chamar de seu, não tinham um país para chamar de seu. Israel estava muito organizado e desde, né, antes até do final do século XIX já vinham alguns judeus para cá, já que tinham saído antigamente daqui, eles já começaram um movimento chamado sionismo, que é um movimento de retorno para Israel. E eles começaram a habitar aqui já a Palestina. Então, quando a ONU declara o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, os judeus já estavam muito preparados e muito organizados. E eles declaram o Estado de Israel e organizam o seu Estado. Só que tinha muitos palestinos aqui nessa região que se tornaram refugiados de um conflito que iniciou no dia seguinte à declaração da fundação do Estado de Israel, em 1948, que é a primeira guerra da independência de Israel, que é o que os palestinos chamam de a catástrofe, porque eles foram muitos expulsos daqui, muitos se tornaram refugiados em outros países, como a Jordânia, como a Síria, o Líbano, né? Então essas pessoas se tornaram refugiadas. E aí aconteceu que os estados árabes não aceitaram a independência, não aceitaram a criação de Israel e não aceitaram que fosse criado o Estado palestino ali como a ONU definia, porque acharam que era muito pequeno, porque o Estado palestino seria esse mais ou menos a Cisjordânia, que a gente chama hoje, que é esse naco de terra maior que fica a leste de Israel, é espremido com a Jordânia, e o território da faixa de Gaza. Ali seria o Estado palestino segundo a ONU. Só que os Estados Árabes e os países não aceitaram e iniciaram imediatamente uma guerra contra Israel.
Quer dizer, tinha que ter um espaço...
Mas aí...
Tinha que ter um espaço de Israel, aliás, tinha que ter um espaço para cada um dos dois, né, para Israel e para palestinos, mas se conseguiu formalizar e executar a criação... Do Estado, do país dos judeus. Israel foi feito, mas o espaço da Palestina não foi formalizado e não está assim até hoje.
Exato. Aí os palestinos não aceitaram, porque acharam que era pouco espaço, porque acharam que ficaram numa disputa de terra ali que acabou nunca fazendo um Estado. Os árabes também não aceitaram e aí eles invadiram. E aí houve uma guerra. E aí muitos palestinos fugiram da região de Israel, muitos se refugiaram nesses países, alguns ficaram aqui. Pouco, assim como se a Israel invadisse agora a faixa de Gaza, alguns provavelmente palestinos ficariam lá. Né? E são os árabes israelenses que a gente chama aqui, são essas pessoas que são de origem árabe e hoje têm cidadania israelense, que é os palestinos mais, né, raiz, mais radicais, assim, que participam de movimentos, eles dizem que esses se venderam para Israel e, inclusive, que esses aceitam o Estado de Israel. Claro que aceitam, tanto que são cidadãos, né? Porque os palestinos dos movimentos de resistência islâmica não aceitam a existência de Israel, né? E isso é um problema. Bom, aí o Egito fez a paz com Israel depois de alguns anos, a Jordânia fez paz com Israel e se criou, e sempre ficou esse problema de os palestinos não terem um Estado. E aí houve grupos terroristas criados pelos palestinos, como a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, que foi o principal grupo guerrilheiro e de resistência e que lutou em Israel, a partir muitas vezes da Jordânia, depois do Líbano, e até que chegou um momento em que eles aceitaram, disseram, olha, nós agora vamos largar as armas e nós vamos... tentar ter um Estado palestino por meio da negociação com Israel. Então eles passaram a negociar com Israel, o Arafat, e aí em 1993 a Autoridade Nacional Palestina, era o Arafat o presidente, e Israel, o Isaac Rabin, com mediação do Bill Clinton nos Estados Unidos, apertaram as mãos lá na Casa Branca e selaram os acordos de Oslo, um acordo que, de certa forma, estabeleceu assim: Israel, vocês aceitam Israel, palestinos? Aceitamos. Ah, você. E onde vai ser o Estado palestino? Bom, o futuro Estado palestino vai ser Cisjordânia e faixa de Gaza. Então, só que esse era o que mais próximo se chegou de uma paz. Só que aí também, aí surgiram outros grupos, como o Hamas, o Jihad Islâmico, esses grupos terroristas que não aceitam a existência de Israel. Então eles rompem com esse partido, que é a Autoridade Nacional Palestina, que na verdade é a autoridade, mas ela é liderada por um presidente que é de um partido, que é o Arafat, que é um partido chamado Fatah. E aí eles começam uma briga interna entre eles, porque uns aceitam que Israel exista, que quer a paz por meio do diálogo, hoje o representante é o Mahmoud Abbas, e os outros que são grupos extremistas que não querem aceitar a paz de jeito nenhum.
Porque na minha cabeça, Rodrigo, fazendo só um parênteses no que tu tá dizendo, porque na minha cabeça, eu tô construindo raciocínio contigo, né? Eu sou a pessoa leiga aqui que faz as perguntas, né, para entender de fato. Você tá nos dizendo, olha... houve uma tentativa, houve um movimento, e aí falou do Bill Clinton, para que tivessem dois estados. Né? O mais próximo disso é se encontra, essa reunião, apertaram as mãos. Porque a minha cabeça faz a pergunta óbvia, então, mas por que é que não criam esse estado da Palestina de uma vez? Só que aí você traz, não, tem grupos que não só querem a criação do estado, mas querem que Israel não exista. Aí não tem como, não, a conta não fecha.
Exatamente, querem a eliminação de Israel porque acham que a verdadeira Palestina tem que ser tudo isso, tem que ser todo o território. Não, esse é o problema. E porque se a gente voltar lá historicamente, de fato, os dois povos habitaram aqui no tempo de Jesus, né? Jesus era judeu e tinha os árabes morando por aqui também. Então, e para complicar a situação toda, o que acontece? Em 1967... Israel, sabendo que vai ser atacada pelos países árabes, porque não tinha selado a paz ainda, ela lança um ataque antes, de surpresa. E aí se tem início a Guerra dos Seis Dias. E na Guerra dos Seis Dias, Israel ocupa as colinas de Golã, lá na Síria, ocupa a Península do Sinai, do Egito, e ocupa Jerusalém Leste. Jerusalém é um problema, é uma cidade linda, é a cidade sagrada de três grandes religiões monoteístas que acreditam só num Deus, que são, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Eu estive lá no final de semana, é maravilhoso, eu estive lá no Santo Sepulcro, né, porque eu sou cristão, mas estive lá também no Muro das Lamentações, não consegui chegar na parte das mesquitas porque tinha muita segurança, mas o que é o que acontece? Jerusalém, que é a cidade sagrada, ela tem... Por que Jerusalém Leste? Porque segundo aquele plano da ONU que a gente falou lá, da partilha, Jerusalém seria uma cidade internacional. Não teria governo. Ninguém. Seria uma cidade governada pela ONU. Acho que nem existe isso hoje em dia. Não existe cidade no mundo que seja assim. O que acontece? Quando os israelenses invadem e ocupam Jerusalém Leste... Jerusalém Leste é onde ficam os lugares mais sagrados do judaísmo e do islamismo. Do judaísmo, que é o Muro das Lamentações, que é o último resquício lá do primeiro muro dos judeus, o primeiro muro de Salomão, depois o muro de Davi, que era, na verdade, o muro não, o palácio, né, de Davi. E aí é o único resquício que sobrou do palácio. Daí, em cima do muro, é tudo tão pequeno, Kelly, é tudo tão próximo, assim, que a gente olha o muro de onde eu estava, aí olha em cima, tem a mesquita de Al-Aqsa. O que é a mesquita de Al-Aqsa? É o lugar mais sagrado do islamismo, gente. Que é onde, a partir dali, que o profeta Mohammed teria subido aos céus. Então, o muro, tanto que os judeus chamam de Muro das Lamentações, que é um muro que sustenta uma colina, que logo em cima é o que eles chamam de Monte do Templo. Só que hoje os muçulmanos chamam de Esplanada das Mesquitas. Caramba. Que é onde estão as mesquitas. Além de Al-Aqsa, está ali o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que aparece nas fotos de Jerusalém. Então Israel é um problema, porque essa parte ocupada é justamente o que os palestinos reivindicam como a capital do seu futuro Estado. Esse é um problema. O outro problema, como é que se faz um país... sem um Estado, como a gente diz nas relações internacionais, sem uma das coisas fundamentais. O que tu precisa ter? Tu precisa ter um Estado, precisa ter governo, precisa ter população, e tu precisa ter continuidade territorial. E, não, e como é que tu faz um país que tem metade é uma parte onde é a faixa de Gaza e outra metade é a Cisjordânia?
Isso me deixa... Exatamente, essa questão eu trouxe, esse episódio que a gente tá fazendo com o Rodrigo é o 2, a gente fez um mais curtinho logo que o Rodrigo foi para Israel, mas isso a minha cabeça dá um nó, porque esses dois territórios que, para quem não tem o mapa de Israel na cabeça, né, ou da região do Oriente Médio ali, Israel... A Cisjordânia está lá em cima e a faixa de Gaza está lá embaixo. Claro, não é uma super extensão territorial, né? Não é o Rio Grande do Sul e a Bahia, mas seria Rio Grande do Sul e Paraná. Só que não, uma coisa não liga com a outra. Daí tu ia ter que criar o quê? A Palestina 1 e a Palestina 2? Na minha cabeça também é uma coisa que não fecha. E eu fico me perguntando, mas por que é que não criam esse Estado? Então, já todo mundo já entendeu que tem que criar esse Estado. Onde é que trava isso, Rodrigo? Porque... claro, não é tão simples assim, né? A gente fica tentando reduzir a cabeça aqui do preto no branco, mas não é, né? Não,
é isso. E aí tem vários governos israelenses que dependendo da política de cada governo, a agenda de cada partido que assume o poder, eles chegam mais próximos de uma paz com os palestinos, normalmente os trabalhistas, normalmente a esquerda, e aqueles governos mais conservadores de direita que não querem a paz com os palestinos ou não acham que tenha que ter um Estado palestino. Então, se teve muitos atentados também, porque aí a gente está falando de extremistas dos dois lados, né? Também Israel sofreu muitos atentados terroristas. E eram homens bombas que se explodiam em restaurantes. Primeira vez que eu vim aqui em Israel, bancos, shopping centers, primeira vez que eu vim aqui foi em 2006, na Segunda Guerra do Líbano. Para entrar num shopping tinha que passar por detector de metal, que nem a gente entra em banco. Pra entrar numa loja precisava passar, ter bolsa revistada e tudo. Aconteciam muitos atentados naquela época. O Ariel Sharon, que foi primeiro-ministro de Israel, do partido Likud, um partido conservador, ele criou um muro, né? Os israelenses chamam de cerca, mas a maior parte dele é uma cerca e tem partes que são um muro. Essa é um muro que cerca a Cisjordânia, e para evitar que as pessoas, que os terroristas passem pro lado de cá e se explodam. Isso ele criou, e assim, é muito criticado, porque muita gente chama, né, os movimentos de direitos humanos de que é um muro do apartheid, porque as pessoas, tem muito palestino que trabalha aqui, né, Kelly, todos os dias. Tem palestino da faixa de Gaza que entra em Israel todos os dias para trabalhar. E tem que se submeter, né, a detector de metal, muitas vezes com violações, com abusos por parte dos militares. Então, é complicado. O muro, embora se tenha essa crítica de que ele é um muro realmente, que ele divide sociedades palestinas, é um muro que, grosso modo, resolveu o problema, ou pelo menos havia resolvido até o dia 7 de outubro. Nunca mais se explodiu terrorista aqui em Israel. Hoje a gente circula pelos shoppings, pelos restaurantes e tal, não precisa passar por detector de metal nenhum. Eu fiquei agora há pouco para entrar ao vivo na Globo, há pouco ali na Praça Central aqui de Tel Aviv, fiquei ali acho que uma hora parado com uma mochila, ninguém me perguntou o que eu estava fazendo. Poderia ser uma atitude suspeita. Se a gente fazia isso no Brasil, aí a gente já desconfia, né?
Claro, parado com mochila, aqui. Claro, sem dúvida. É. E o Rodrigo...
Então o muro, ele resolveu esse problema, de certa forma, cara. Mas o que o Ariel Sharon e outros governos de direita, inclusive agora o Netanyahu, fizeram? Eles foram aumentando... Porque a Cisjordânia não é como a gente olha no mapa, um lugar homogêneo onde só mora palestino e é fácil criar o Estado. Não, ali está crivado de assentamentos judaicos. O que são assentamentos judaicos? O termo parece uma coisa assim, parece MST, não tem nada a ver. São quase como se fossem condomínios fechados, onde vivem judeus, como se fossem em Israel. Então eles têm supermercado ali dentro, têm restaurantes ali dentro, e para ir de um desses condomínios, entre aspas, para outros, tem estradas que são controladas pelo exército israelense. Então tem uma ocupação desse território por parte de Israel, o que torna a Cisjordânia uma colcha de retalhos, porque como é que tu vai fazer um país se tu sai lá de Belém e vai para Ramala, se tu tem que passar por dentro de áreas que são controladas por Israel, entendeu?
É muito complexo.
E para voltar para a faixa de Gaza, num determinado momento, 2007, se não me engano, a Fatah, que era o partido que queria a paz com Israel, e o Hamas, que não queria, eles tiveram uma eleição. e a Palestina. E nessa eleição, a população da faixa de Gaza votou maciçamente pelo Hamas.
Isso eu não consigo entender, Rodrigo. Me explica como é que uma população, também, de novo, pensamento com a cabeça ocidental, né? Como é que uma população vota, porque, para mim, né, Kelly, cabeça ocidental aqui, tentando entender, para mim, é um grupo terrorista. É assim que eu entendo, porque chegou e dizimou, né? Fez o que fez com uma população que, repito, estava tomando café da manhã, alguns nem acordados estavam, estuprou mulheres, matou crianças. Como é que uma população vota nesse grupo? Seria para nós aqui como votar no o quê? Num grupo, numa facção criminosa, num Comando Vermelho, num PCC? Como é que se explica isso?
É, com algum cuidado, acho que a gente pode comparar, sim, com o que os traficantes, os grupos, né, do narcotráfico, no Rio Grande do Sul, onde a gente já tem, mas não tão forte quanto os de São Paulo e Rio, né, Kelly? Esses grupos, na ausência do Estado, na ausência de alguém que lhes dê gás de cozinha, lhes dê água, lhes dê comida, quem ocupa essa função é o Hamas. E é assim no sul do Líbano com relação ao Hezbollah, que é outro grupo extremista também. Então, mas na faixa de Gaza não tem Estado. E aí tu vê uma população que está 2 milhões de pessoas, amontoada em 365 quilômetros quadrados, sem condições de comida, de saúde, de viver, muitas vezes, tendo que passar se submeter a essas revistas para ir a Israel, sendo eventualmente bombardeado por 4 ou 5 bombardeios nos últimos anos aí de Israel à faixa de Gaza. Aí vai lá e mata. A gente está vendo essas imagens, né?
Nossa.
Imagino que Israel não queira realmente bombardear civis, né? Mas tu bombardeia um prédio, tu não sabe se tem civis lá. O Hamas também tem a prática de colocar forças armadas próximas, equipamentos
de propósito
próximos a prédios civis. Né?
Se misturar então, para que eles fiquem ali.
E aí quando morre um líder militar do Hamas, mas morre 300 pessoas também, né? Então essa população açoitada por essa situação, pensa assim, o único que me defende aqui é o Hamas. Né? E não estou dizendo que seja a maioria da população que apoie realmente o Hamas, os palestinos, não é. Mas existe, talvez uns 20, 30% que apoia. E nessa eleição lá de 2007, acabou que o Hamas venceu. Também podemos questionar se a eleição foi... né, foi fraudulenta ou não, se foi verídica ou não, acho que não, porque os palestinos também têm esse problema de uma corrupção dentro da Autoridade Nacional Palestina. Então, assim, mas venceram. E aí eles expulsaram aquele grupo moderado, que era o grupo do Arafat, a Fatah. Então, a Fatah hoje, ela governa só a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que é esse território que a gente começou o papo aqui, está dominada pelo grupo terrorista. Que é um grupo que, além de fazer a função de Estado, é um grupo que, de certa forma, mantém a população também sob controle, né? Então é muito difícil que a população tenha algum tipo de liberdade, algum tipo de sei lá, de poder protestar contra o Hamas.
Não, mulheres não existe, eles são anti-mulher, assim, né? Tentando. Kelly, mas você está olhando com cabeça ocidental, com cabeça de, né, alguém que não entende a religião. Não, eles são. O estatuto, eu me prestei a ler o estatuto do Hamas, Rodrigo. O estatuto do Hamas diz que a mulher, a única coisa que ela pode fazer sem pedir permissão para o marido é pegar em armas para lutar contra Israel. O resto ela tem que pedir permissão. Então, não, para mim é incompatível você defender o Hamas e ser progressista. Não entra na minha cabeça, assim, né? Como é que você é a favor do feminismo, por exemplo? Ah, não, mas e tenta justificar o ataque do Hamas. São coisas que eu estou fazendo um esforço aqui. Daí as pessoas dizem, não, mas na verdade estamos defendendo a causa da Palestina. É muito complexo, né? É muito complexo.
É possível, para mim é perfeitamente possível tu defender a causa da Palestina, e eu também defendo, particularmente, acho que a Palestina tem que ter o seu Estado, como Israel tem o seu Estado, né? É possível defender a causa palestina sem defender o terrorismo, né? Então, a gente pode dizer, tem uma questão também, de que lá no passado Israel também teve atuações terroristas. Tinha, de fato, grupos terroristas. Na fundação do Estado de Israel, havia grupos que pegavam em armas, sim, né, e tinham ações terroristas. Hoje, quando a gente fala dessa questão do terrorismo, eu acho que a gente falou no último episódio sobre isso, né? O terrorismo, ele é conceitualmente...
Acho que é bom lembrar. Né? Bom lembrar. O que é o significado, Rodrigo?
O terrorismo é um método. É uma tática de guerra. Normalmente até dizem, o terrorismo é a tática de guerra das populações pobres. E é verdade, porque tu não tem o poder militar que os exércitos têm, então tu recorre aquilo que é algo que a gente chama de guerra assimétrica, que, ou seja, já que tu não tem poder militar, tu recorre a coisas do dia a dia. Uma caneta pode ser uma arma, né, uma faca, como foram sequestrados os aviões no 11 de setembro, uma faca que é feita originalmente para comer, mas ela pode para matar também. Então, o terrorismo, conceitualmente, ele é um método, uma tática de espalhar o terror junto a populações civis em busca de uma causa política, em prol de uma causa política. E aí, então, qualquer pessoa no mundo, qualquer partido, qualquer grupo pode se utilizar do terrorismo para uma causa política. Então, durante a ditadura.
Dá exemplos,
militar
do Brasil, né, Rodrigo? Você ia falar da ditadura, mas eu ia usar exemplos internacionais. World Trade Center, 11 de setembro. Bataclan, atentados no metrô. Paris, Londres,
Espanha,
né?
Espanha, Madrid, Berlim, né?
Isso é terrorismo, né?
É, porque são atos de espalhar terror junto à população civil por uma causa política. Qual é a causa política? Ah, da Al-Qaeda era a expulsão dos infiéis, às vezes pode ser uma coisa meio, né, a expulsão dos infiéis da terra sagrada do Islã. Queria que os americanos saíssem da Arábia Saudita, traduzindo. As bases, que os Estados Unidos retirassem as bases que existem militares na Arábia Saudita, né? Então, obviamente, no caso da ditadura brasileira, se tinha grupos armados, guerrilheiros, né, que eram chamados de terroristas pelo governo, pela ditadura, pelo regime militar que estava no poder. Aqui, esses movimentos, o Hamas, a Jihad Islâmica, eles se reivindicam uma causa de resistência islâmica. Tudo bem, o problema é que eles se utilizam de métodos terroristas, né? Então, esse é o problema. É a mesma coisa que aí a gente pode discutir, é uma das discussões das redes sociais dessa vez. Ah, mas um Estado pode ser terrorista? Israel também não estaria sendo terrorista ao bombardear civis? Né? Acho que é uma questão, sim, colocada. Porque, e aí eu vou trazer aqui as convenções de Genebra. A Convenção de Genebra, que são aquela série de regras do direito internacional criadas no século XX, que determinam algumas regras, algumas legislações para tentar proteger os civis em tempos de guerra. Então, o que, que é? Basicamente, civil não pode ser alvo militar. Né? Civil não pode ser alvo nem do terrorismo islâmico, nem do terrorismo supostamente de Estado. É, tu não pode te colocar como alvo, civil não pode ser morto na guerra. Tu entrar em guerra contra um outro país, tu tem que, dentro do direito internacional, mirar militares, porque aqueles militares são pagos, vivem daquilo para serem um exército que protege o país, os civis não. Né? Outra coisa, não pode sequestrar, os civis não podem ser sequestrados.
Como o Hamas fez agora.
Contra crimes de guerra. Né? Então tu vê que a gente pega dos dois lados, nesse caso da guerra do Oriente Médio atual, né? Não pode bombardear civil, assim como está acontecendo na faixa de Gaza, mas também não pode sequestrar e fazer essa matança que o Hamas fez. Né? Dentro de uma regra do direito internacional, só poderiam haver alvos militares. Mas a gente sabe que o mundo está bem diferente disso, né, Kelly? E claro, também grupos terroristas não vão sentar no Tribunal de Penal Internacional de Haia, né, quando cometem crimes de guerra. Governos e países sentam, né? Governos são julgados, menos, na minha opinião, do que poderiam ser, né? Mas a gente tem alguns exemplos, como Slobodan Milošević da Iugoslávia, alguns ditadores cruéis da África, das guerras civis africanas, que foram julgados em Haia, foram condenados, né? Agora, se Israel estiver eventualmente cometendo crimes de guerra, provavelmente vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional também, num processo que é mais longo do que o deveria, mas aí estamos falando de justiça, né? E aí justiça, seja no Brasil ou seja justiça internacional, ela é demorada.
Rodrigo, eu quero te agradecer. Eu vou tentar fazer mais episódios contigo, só porque esse conflito ele tem tantas camadas, né? Eu ainda gostaria de saber muito mais sobre a gente falar sobre os outros países árabes e qual será o projetar, o que, que eles vão fazer, porque em outros momentos estiveram unidos, exatamente como você falou, por exemplo, contra Israel. Que tipo Kelly, de negociação...
Um minutinho. Eu achei que estava tocando a sirene aqui, porque a gente está gravando aqui de Tel Aviv. E aí eu... Não, mas eram bombeiros ou polícia aqui. Felizmente está tudo bem. Mas
isso
essa
é
hora
frequente, Rodrigo?
Gravando...
Oi? Isso é frequente, o toque da sirene?
Infelizmente, é esse horário, especialmente, agora são o quê? Que horas são aí
no Brasil? No Brasil, 2h45 da tarde.
Aqui são 8h45 da noite. Esse horário costuma tocar sirene. Ontem tocou duas vezes. Ontem foi, nós estamos gravando na quinta, quarta-feira, dia 18, né? Também conhecido como ontem, a gente... Eu estava no restaurante, tocou a sirene, corremos para o abrigo. Daí eu voltei, né, para comer, depois que passa 5 minutos, explode, a gente ouve a explosão.
Posso pedir para tu descomplicar a sirene, então? O que que acontece? Para a gente vai encerrar assim, o que que acontece? Tocou a sirene significa o quê? Significa que o Hamas está aqui? Significa que tem um míssil? O que que significa quando toca a sirene?
Tem várias interpretações. Uma delas é que aqui em Tel Aviv, a gente tem 1 minuto para correr para o abrigo, porque o Hamas lançou um foguete sobre uma área urbana. E há risco de o sistema antimíssil de Israel, que é o chamado Domo de Ferro, não interceptar. Porque ele intercepta, mais de 95% ele intercepta todos os foguetes. Isso é impressionante, Kelly.
Uau.
2006, quando eu estive aqui, não acontecia isso. Hoje, e eles lançam vários foguetes ao mesmo tempo. E os foguetes, imediatamente que saem do território palestino, eles já saem outro foguete do lado israelense e vira quase que um fogos de artifício, assim, sabe? Se não fosse numa guerra, se fosse fogos de artifício, a gente achava bonito de ver, mas obviamente nós estamos em guerra, não é bonito. Isso acontece milhares
sistema,
de vezes quando, em guerra.
Que sistema é esse efetivo, né, de conseguir neutralizar o foguete em questão de minutos?
De minutos, 2, 3 minutos. Mas às vezes ele cai numa área que não é urbana, ele ameaça uma área que não é urbana, e o próprio sistema detecta isso, e aí Israel não vai gastar um foguete que deve custar milhões para bater um foguete do Hamas que eles já sabem que vai cair numa área que não é urbana, numa área rural, que não vai ameaçar uma população. Quando tem risco de cair numa área urbana, então tocam as sirenes. Tá? Às vezes o míssil é abatido tão rapidamente que nem toca a sirene, mas quando vem para Tel Aviv, por exemplo, é uma cidade de 450 mil habitantes e tal, a gente, o foguete, quando ele chega aqui, nós estamos a 70 quilômetros da faixa de Gaza, ele chega aqui e demora um minuto e meio, e aí a gente corre para o abrigo, espera ou passar a sirene, ou escutar a explosão. Então, ontem aconteceu no primeiro momento, eu não consegui ouvir a explosão, eu estava lá no abrigo do restaurante e não ouvi a explosão. Aí voltei para jantar e tal, continuei o meu... E volta tudo ao normal, as pessoas
meu
já estão
Deus.
Acostumadas, infelizmente.
Toca
e aí,
o negócio, vocês não se escondem.
Passou 15 minutos, toca de novo. Toca a sirene e aí eu volto para o abrigo com várias pessoas, quem está caminhando na rua vai também para dentro do restaurante. E aí, nesse, eu consegui gravar, vou colocar nas minhas redes sociais, que é o momento, então, que o foguete de Israel abate o foguete do Hamas. Eu estava bem de frente ao mar Mediterrâneo, jantando, e eu consegui ver e gravar, inclusive, o momento da explosão. É a rotina, né, Kelly? Aqui até pouco, é toda noite. Até tô achando ainda surpreendente que são 10 para as 9 da noite e ainda não aconteceu
pelo
hoje.
Amor de
Ontem
Deus.
Foram duas vezes. Mas lá perto da faixa de Gaza, a cada 30 minutos acontece isso. Imagina o dinheiro que esse governo não gasta com segurança, né?
Gente, e esse é outro... A gente vai fazer vários aqui, eu falei, né? Vai fazer vários. O poder militar de Israel, como é que consegue um sistema como esse? Deve ser caríssimo e a quantidade de dinheiro investido para criar o sistema e para manter um sistema que consegue interceptar esses foguetes em tempo, né, recorde, digamos assim, para evitar que haja um prejuízo de morte para a população. E aí, eu estou imaginando, você está ali jantando, aí vai lá, se esconde. Eu já estaria, né, aqui o remedinho, o Rivotril, já estaria em pânico. Mas aí as pessoas acabam acostumando, né? Tu sabe que conversando com alguém me disse, Kelly, mas pensa, isso é realidade. Se tu tá no Brasil, a gente se acostuma a entrar em casa e ficar, por exemplo, de carro na garagem, ficar olhando para todos os lados, porque você sabe que pode ser assaltado a qualquer momento. É mais ou menos assim, é uma coisa que você se acostuma com a realidade, ainda que ela seja completamente violenta. Ou você tá na parada de ônibus, né, eu usei o exemplo do carro. Você se acostuma que alguém pode vir e te mostrar uma faca para te assaltar.
Essa tua comparação é ótima, Kelly, porque agora, por exemplo, que eu falei que eu estava na praça lá esperando para fazer o vivo para a Globo, eu estava com os dois celulares sentado na praça, os dois celulares largados do meu lado, com fone de ouvido, carregador, e nem estava olhando para o celular, estava preocupado com o texto que eu ia falar. Então, se é no Brasil, a gente está preocupado com isso, né? Agora, eu estava atento caso tocasse a sirene.
É como as coisas são, né? É. Rodrigo, meu amor,
muda, né? Vira a chave.
Eu sou tua fã, tu sabe disso, e eu quero que tu venha muitas vezes ainda. Vamos ver se a gente consegue aí, né, ao longo, se não enquanto tu está em Israel, ou quando tu voltar, a gente produzir mais episódios para descomplicar algo que é muito complexo, mas a gente conseguiu passar mais alguns pontos exatamente com os ouvintes do podcast tinham pedido no episódio anterior. Obrigada, querido! Parabéns pelo trabalho sempre.
Valeu! Obrigado. Tô muito feliz com o teu retorno também, as atividades. O Gabi tá bem lá, espero que esteja.
Tá,
né?
Bem.
E aí, a gente tá muito feliz com o teu retorno do podcast. E eu mais ainda, porque no retorno eu já fiz 2 gols aí, já fiquei 2. Né? O terceiro eu peço música pro Fantástico. Aliás, né? Depois do encontro e do jornal hoje, acho que o próximo pode ser o Fantástico.
É
das minhas entradas aqui. Que tá vendo.
Ele é a nossa estrela. Obrigada, Rodrigo.
Valeu, abração.
Obrigada, Rodrigo Lopes. É sempre um prazer imenso te ouvir, mesmo que seja pra gente falar de guerra, mesmo que seja pra gente, enfim, falar de tantas e tantas mortes que nós não gostaríamos de noticiar. O Rodrigo volta aqui no podcast, viu, gente? A gente vai produzir mais conteúdo para que todo mundo possa, através de uma linguagem fácil, descomplicada, entender todo e qualquer assunto. A gente está te esperando aqui mesmo para mais um Descomplica. Um beijo, até lá!